para que a gente possa caminhar mais de perto, e coloco o meu mandato à disposição. O que vocês necessitarem, está aqui o gabinete 402, César tem o nosso contato pessoal também, a gente está à disposição de vocês, do SIMP, de toda a categoria, para poder dialogar sobre esse tema. Contem conosco.
Questão de ordem, vereador Edivaldo Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras que aqui se encontram, público aqui presente, gostaria de cumprimentar Zeferino pela fala, o amigo César Nolasco e tantos outros amigos que estão aqui, que fazem parte dessa associação. É importante nessa discussão, senhor presidente, colegas vereadores, destacar que atualmente há uma discussão judicial acerca dessa questão. E que o município de Vitória da Conquista, e aí foi uma informação que nos foi passada, inclusive, por César e por Zeferino, o município de Vitória da Conquista, em relação aos cálculos que foram apresentados nesse processo, sequer impugnou os cálculos para que esse processo pudesse ter maior celeridade. Infelizmente, houve uma impugnação por parte da União, em que ainda vem se arrastando esse processo, e nós temos certeza que o mais rápido possível será resolvida essa questão. E queremos colocar também a Comissão de Educação à disposição da associação para também discutir sobre essa questão e, se for o caso, senhor presidente, até nomear e criar uma comissão especial nessa casa para acompanhar todo o investimento relacionado à educação no nosso município. Como nosso colega Alexandre Xandó falou, 60% vai ser para os profissionais da educação e 40% destinados a investimentos na área da educação. Eu acredito que seja muito importante nós termos uma comissão especial nessa casa para acompanhar todo o investimento que será realizado. E eu tenho certeza que a nossa prefeita Sheila Lemos e o nosso secretário Edgar Larry fará os investimentos da forma correta, contribuindo para a melhoria da educação do nosso município.
Obrigado, vereador Edivaldo Júnior. Mais um tempo para o vereador Xandó.
Senhor presidente, só queria lembrar que esqueci uma informação importante. Esse recurso, ele chega hoje nos municípios, ele chega também, mas principalmente na mão dos professores, graças à luta sindical. Aqui eu preciso reforçar o papel da APEOC, Associação dos Professores do Ceará, que foi a pioneira, que teve a sacada de compreensão de que esse recurso do Fundef, à época, deveria ser rateado entre os professores, e começou a ingressar com essas ações lá no Ceará e Brasil afora. Então, se não fosse a luta sindical, né? E aí muita gente critica os sindicatos, né? Teve professores, inclusive, estão fora, desfiliados no sindicato, mas se não fosse a luta sindical, se não fosse os sindicatos com seus jurídicos, hoje esse recurso não estaria chegando na mão dos professores. Então, parabenizar realmente a luta sindical, que é fundamental na vida do povo.
A gente percebe a importância do tema quando há o debate, tanto da oposição, da situação, reconhecendo a importância. E aí, vereador Edivaldo, realmente, contar com a atenção da Comissão de Educação, né, para se debruçar e se comprometer com essa demanda. Caso necessário, a gente faz aqui uma comissão especial para dar continuidade aí, e acompanhando os desdobramentos aí da questão. Daremos início agora à fala dos vereadores. Convido a vereadora doutora Gabriela Garrido para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Câmara. Essa semana nós novamente visitamos a Embasa, solicitando de novo a extensão de água para a comunidade do Recanto da Família, que fica entre São Sebastião e Santo Domingo, o povoado de Paraíso, que são apenas 700 metros entre o lugar que vai a rede de água, que é uma escola, até o povoado, e o povoado do Batuquinho, que é ainda mais absurdo, porque o Campus Vivan, que veio depois do povoado, tem extensão de água e o povoado do Batuquinho não tem. O povoado do Batuquinho é o processo que está mais evoluído, porque eles já estão em estudo técnico para ver como eles vão fazer para cruzar a BR sem estragar a BR. Parece que agora eles estão contratando uma empresa com a tecnologia alemã que está estragando menos o asfalto. Isso também é muito bom, porque era um problema que a gente tinha na nossa cidade, que já está sendo sanado pela Embasa. Também tive a boa notícia de que o esgotamento da parte superior do bairro Henriqueta Prates, que ali fica divido de Mirucairo, já está em estudo técnico também, e que a Vila Elisa já está em processo de licitação para o esgotamento sanitário, para então, enfim, após o esgotamento sanitário, o bairro ser asfaltado. Eu tive também uma demanda que foi trazida ao gabinete por profissionais de saúde que trabalham com crianças neurodivergentes, que são os monitores de vida escolar. E isso tanto na rede pública como na rede privada. Esses profissionais, eles não têm passado pelo treinamento adequado, então a gente tem tido uma demanda de substituição muito grande desses profissionais. Isso atrapalha a criança, além de não ter um projeto específico para que essa inclusão signifique, de fato, o aprendizado dessas crianças. Então, profissionais, inclusive da rede privada, foi que me trouxeram essa demanda para que a gente possa ver uma solução para isso. Também estivemos na entrada da Estiva e na estrada de Santo Domingos e nós temos praticamente 2 lixões a céu aberto. Já fizemos a indicação de limpeza, mas a gente sabe que não é só a prefeitura limpar, que a população também precisa colaborar, não jogando lixo em local inadequado. E por isso a gente deu entrada num projeto de lei que estimula as denúncias, para que essas denúncias cheguem ao município, que o município possa multar, inclusive com parte dessa multa sendo revertida para o denunciante. O nome desse projeto é PIDA e visa impactar positivamente a limpeza da nossa cidade, desestimulando que essas pessoas que jogam lixo em local inadequado, que jogam entulho em local inadequado, elas sejam punidas, porque, infelizmente, a cidade não pode pagar o preço da falta de educação dessas pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora doutora Gabriela Garrido. Convido o vereador Adnilson. Ah, não, é Hermínio? Hermínio. Hermínio Oliveira, primeiro secretário da mesa diretora, para fazer uso da tribuna.
Excelentíssimo senhor presidente Ivan Cordeiro, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhoras e senhores do auditório que prestigiam a sessão nessa manhã, eu saúdo a todos em nome do professor César Nolasco, presidente do partido PDT. Bom dia a todos e a todos que acompanham a transmissão da sessão pela rádio 90.3, Rádio Câmara do Campo, da Cidade e do Sudoeste. Eu inicio minha fala nesse momento falando do programa Morar Legal, ver que utiliza ferramenta jurídica, regularização fundiária urbana. O objetivo é transformar a posse, quem apenas mora, em propriedade, quem tem escritura registrada no cartório de imóveis. O foco tem sido em locais como loteamento Vila América, Renato Magalhães, Conjunto da Vitória, Bruno Bacelar. Agora também está sendo incluído o bairro Cidade Modelo. Alcance mais de 6 mil escrituras já foram entregues desde o início do programa, com a meta de atingir 7 mil unidades nesta nova fase. Prosseguindo com a fala aqui, tem o programa Meu Lar, instituído pelo projeto de lei complementar de número 04/2026, é o novo marco da política habitacional de Vitória da Conquista, diferente de outros programas, em foco na construção de novas unidades habitacional. O programa Meu Lar é a nossa resposta ao déficit de moradia em conquista, com o projeto de lei 04/2026, estamos criando regras claras, não é sorteio de qualquer jeito, é justiça social, é inclusão social. Estamos garantindo por lei que idosos, pessoas com deficiências e mulheres que sofrem violência doméstica tenham prioridade máxima é a Prefeitura de Vitória da Conquista, junto com a Câmara de Vereadores, pegando na mão de quem mais precisa e dando chave da casa própria. Isso é cuidar de gente. Se o morar legal nós regularizamos, o que já existe, e com o programa Meu Lar garantimos cotas para os mais vulneráveis, como Vila do Servidor. Nós fazemos justiça a quem faz nossa cidade funcionar todos os dias, servidores públicos e municipais. Senhor presidente, senhores vereadores, essa é a minha fala nessa manhã. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Hermínio Oliveira. Importante destacar que está tramitando aqui na casa o projeto de lei que institui o programa de habitação do município. E destacar também, vereador Hermínio, o compromisso desta casa, debate que estamos fazendo desde o ano passado sobre a necessidade de investimento em casas populares aqui no nosso município. Na verdade, construção de casas populares para diminuir o déficit habitacional do nosso município.
Parabéns, presidente. Muito obrigado. Desculpa minha timidez, ainda sou tímido depois de
depois de 30 anos de tribuna, de mandato. Não tem vergonha certa, não tem timidez.
Ainda tenho.
Parabéns pelo discurso, trazendo à tona a questão do programa habitacional do município. Convido agora o vereador Ricardo Gordo, para fazer o uso da tribuna.
Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Câmara, o nosso bom dia. Parabenizar a vereadora Cris Rocha, ontem jogou duro, e já parabenizando a nossa Igreja Católica, a nossa Arquidiocese de Vitória da Conquista, que no próximo mês de novembro irá realizar um show de muita fé e de muita emoção com o padre, com o Frei Gilson, aqui em Vitória da Conquista. O show mais esperado do ano de 2026, a Arquidiocese de Vitória da Conquista vai trazer para a nossa cidade. Parabenizar também, em nome, no dia 7 de abril, dia do jornalista, parabenizar a melhor imprensa do Brasil. A melhor imprensa do Brasil, que é a imprensa de Vitória da Conquista. Quero parabenizar todos os meios de comunicação, todos os jornalistas, todos os repórteres e todos os programas de rádio de nossa cidade, que hoje... O senhor também está no seleto, na seleta lista de grandes jornalistas de Vitória da Conquista. Eu quero fazer um apelo nessa manhã às pessoas que puderem fazer a doação de sangue a seu Manuel Salvador Rodrigues Coqueiro, o nosso querido Zé da Cocada, que está precisando de sangue. Quem puder fazer a doação, é só se dirigir ao Hemoba de Vitória da Conquista, seu Manuel Salvador Rodrigues Coqueiro, o nosso querido, nosso irmão Zé da Cocada, que está internado no Hospital Afrânio Peixoto. Eu ouvi aqui atentamente as falas da nossa querida colega Gabriela Garrido, e ela tem razão quando ela aborda esse tema, quando ele toca nesse assunto, quando ela toca nesse assunto em relação a lixo nas ruas de Vitória da Conquista. Mas eu queria destacar aqui três bairros. A situação que se encontra hoje, o Convenma 1, a parte do Cadija e Jardim Valéria, é um absurdo o que a população está fazendo. Claro, não são todos. Não são todos. Em todos os setores da vida tem os bons e tem os ruins. Mas o que alguns moradores estão fazendo ali no Convima 1, até uma televisão jogaram ao lado do posto de saúde do Convima 1. Então, presidente, vamos torcer que esse projeto da Prefeitura Municipal, Morar Legal, que vai abrir um fundo de habitação popular, e esses donos de terreno e as pessoas, é multar o dono do terreno e multar as pessoas que estão jogando lixo nos quatro cantos de Vitória da Conquista. O brasileiro, ele só muda quando mexe no bolso. Então, mais uma vez, essa lei tem que chegar logo para multar donos de terreno com especulação imobiliária e multar as pessoas que estão jogando lixo nos quatro cantos de Vitória da Conquista. No mais, é desejar um bom final de semana a todos e, se for da permissão do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos aqui na próxima segunda-feira.
Obrigado, vereador Ricardo Gordo. Pode contar com a Câmara na defesa dos moradores do Convima 2. Convima 1 e 2. A Câmara aqui, toda a Câmara aqui está comprometida com a melhoria da infraestrutura, tanto do Convima 1 como do Convima 2. Convido agora o vereador Adnilson Pereira para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Seu presidente, colegas vereadores, vereadoras, bom dia. Quero cumprimentar os ouvintes desta manhã aqui dessa Câmara Municipal, Casa do Povo, ouvintes da Rádio Câmara, toda a nossa cidade, zona rural, ouvindo essa sessão dessa manhã. Cumprimentar a todos com bem-vindos nesta manhã. Senhor presidente, eu quero nesse momento trazer as informações do nosso mandato, dizer para o bairro de Lagoa das Flores que segue-se as manutenções ali de todo o bairro. Nós queríamos muito bem que fosse todas as ruas pavimentadas, mas as ruas não pavimentadas estão recebendo ali o patrulhamento, o cascalhamento. As margens da BR-116, que deveria ser a responsabilidade do Estado, mas a Prefeitura, através do nosso pedido, está ali fazendo um grande trabalho de manutenções ali nas margens da BR-116. Dizer para também os moradores do povoado Choça que há constantes reclamações sobre a rua principal. Ainda as máquinas não têm como fazer a manutenção ali, mas na próxima semana as máquinas estarão trabalhando ali na rua principal do povoado do Choça. Dizer também para os moradores da rua Parmalat, rua da Flora, dizer, Cris, também com essa indicação sua aí, para reforço desse trabalho, que é um trabalho que vem fazendo constante ali naquela rua, mas é um trabalho, sempre um trabalho perdido. Durante não fazer uma pavimentação ou uma drenagem de água ali na rua da Parmalat, rua da Flora, o povo ainda vai permanecer muito tempo sofrendo com esta ou aquelas situações. E dizer que nós, como representantes, nós estamos aí lutando para que recurso venha, para que os moradores ali da Rua da Flora, Rua da Parmalat e no bairro Lagoa das Flores seja contemplado, tanto com esgotamento sanitário, como drenar de água de chuva e uma pavimentação em todo aquele bairro. Isso, como representantes, nós estamos aqui lutando para isso. Senhor presidente, eu quero também chamar a atenção, nós estivemos aqui falando sobre os terrenos particulares em nossa cidade. Nós temos aqui visto alguns vereadores dessa manhã falar sobre lixos. Há uma reclamação constante dos terrenos particulares. Quando chegamos ali no Porto Seguro, nós podemos ver o caos daqueles terrenos particulares que tem ali, onde o mato não só não somente tomou conta do terreno, mas sim também das calçadas. Eu estava conversando há pouco momento, meu colega ali, vereador e também advogado, Edivaldo Júnior, falando para ele sobre uma lei que tem aqui no Executivo, uma lei ainda de 1993. Nós vamos debruçar sobre esta lei, ver o que pode ser mudado, porque hoje a multa do terreno para que o proprietário limpe é tão pequena que até mesmo o dono do terreno não tem nem interesse em fazer a limpeza do terreno. Não é querendo que a prefeitura multa, penalize o dono, mas que primeiramente notifica o dono dos terrenos para que a cidade não fique da maneira como está. Mas dizer também que na nossa cidade também precisa a prefeitura também tomar as providências com seus próprios terrenos. Quando nós visitamos os bairros, nós vemos que tem terreno da prefeitura ainda, o mato tomando conta, o lixo tomando conta. Então precisamos igualar a lei, tanto a lei para o proprietário particular, como a lei também para o Poder Executivo também ter responsabilidade com os terrenos baldios. Só concluir, senhor presidente. Os terrenos baldios também, os terrenos particulares por meio da prefeitura. Então, nós vamos observar essa lei e vamos encaminhar o Poder Executivo uma emenda ou até mesmo encaminhar uma nova lei para que sejam solucionados os problemas dos terrenos baldios em nossa cidade. O mais, Deus abençoe a todos e um bom final de semana.
Obrigado, vereador Adnilson Pereira. Convido agora a vereadora Leia Diquinho para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha, muito bom dia. Ano passado, eu trouxe a essa tribuna a informação de que, através de iniciativa do nosso mandato, através da articulação de Quinho, que a gente visa uma luta incessante pela zona rural e pela qualidade de vida em quem vive nas comunidades rurais. A convite da gente, uma equipe da CEINFRA esteve aqui em alguns distritos de Vitória da Conquista para fazer uma topografia para asfaltar principais vias de alguns distritos aqui na região de Vitória da Conquista. Esse projeto foi apresentado a Saulo Pontes, da CEINFRA, no governo do estado. Eu trago hoje a boa notícia de que o projeto foi aprovado. E muito em breve a gente terá autorização do governador Jerônimo Rodrigues para licitação e realização das obras. É um projeto de aproximadamente 13 mil quilômetros de asfalto, com investimento aproximado de mais de 10 milhões de reais em pavimentação para a zona rural de Vitória da Conquista. Os distritos que a gente colocou no projeto são Campo Formoso, Batuque, Veredinha, Abelhas, Vereda do Progresso, Corta Lote, Poço Verde, Inhobim, Queimadas e Matinha. Então, esse projeto já está nas mãos do governador Jerônimo Rodrigues e a gente aguarda de forma esperançosa a liberação para que melhore mais ainda a qualidade de vida de quem vive na zona rural. Por hoje é só e muito obrigada a todos.
Mandar um abraço especial à audiência do jornalista Jânio Freitas. O vereador Ricardo Gouto fez uma menção aqui ao dia do jornalista. Então, registrar aí a audiência do Jânio Freitas. O vereador Fernando Jacaré também está mandando um abraço. Também, Deusdete Dias, o gordo aqui, reconhece aqui. Sim? Vereador Ricardo Gordo, questão de ordem.
Oi. Por falar de jornalista, para ter criado um jornalista, para ter surgido um jornalista, eu quero parabenizar a minha primeira professora ali, no Centro Integrado Navarro de Brito, professora Alcione, que que é responsável pelo Gordinho do Povo ter surgido em Vitória da Conquista, viu, Ivan Gordinho?
Senador Fernando Jacaré.
Não, se Clecione foi sua professora, foi minha também, então você fica tranquilo, viu?
Não poderia deixar de mencionar os jornalistas também da Ascom, as jornalistas, parabenizar a todos que compõem a comunicação da Câmara e todos que estão na audiência através da Rádio Câmara. Temos um jornalismo aqui competente que faz também a comunicação da casa acontecer. E o melhor de todos, é claro, o nosso Luiz Carlos Dudé, referência para a comunicação conquistense. Lembrando também que esta casa está recebendo agora o transmissor e a antena que vai dar funcionamento à TV Câmara em breve, TV Câmara de Vitória da Conquista. Convido agora o vereador Dinho dos Campinhos para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Saudações ao presidente da casa, aos meus colegas vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Câmara, público presente no plenário, bom dia a todos. Hoje celebramos a notícia de mais uma importante conquista na área da saúde conquistense. Uma UBS que será instalada no Simão, com a indicação da nossa prefeita Sheila Lemos. É importante destacar que a construção das 7 unidades de saúde acontecerá de forma tripartite através do PROSUS 2. A saúde acontece assim mesmo com participação da União, estados e municípios. A construção só irá acontecer porque o município realizou cessão dos 7 terrenos para o estado. Foram realizados diversos diálogos entre o governo municipal e estadual, relacionados às construções. E na semana passada, a Secretaria de Saúde do município recebeu uma mensagem solicitando os termos da cessão dos terrenos pelo município para a construção das unidades. A prefeita reuniu com a secretária e fez o diagnóstico dos locais a partir do diagnóstico, cito adicional e documentações dos terrenos e encaminhou ao estado. Em seguida foi agendado a visita técnica pelo estado para vistoria dos terrenos disponibilizados pela prefeitura. Logo, o município, através da nossa gestora, tem um papel fundamental na construção dessas unidades. Além da doação dos terrenos, o município irá custear essas unidades após construção, mesmo tendo contrapartida federal. Quero agradecer à prefeita Sheila Lemos por estar sempre buscando melhorias para o nosso município e também à secretária de Saúde, Fernanda, por estar sempre atenta as melhorias do município. Meu amigo Ricardo Gold, estou lhe explicando, né, que o município tem essa grande participação nessas UBS que será construída, entendeu? E logo, terminar minha fala, logo eu irei falar para vocês, né, que o governo federal também está investindo mais de 100 milhões de reais na nossa comunidade. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigado.
Obrigado, vereador Dinho dos Campinhos, que ressaltou a importância da parceria do município com o governo federal sobre a construção das unidades de saúde no município de Vitória da Conquista. Convido agora o vereador Dr. Anderson Ribeiro para fazer o uso da tribuna.
Senhor presidente Ivan Cordeiro, colegas vereadores, vereadoras, amigos e lideranças, que abrilhantam essa importante sessão. Estou vendo ali no fundo companheiro professor Rivaldo Guzmão, Edivaldo Alves, tantas figuras de luta aqui nessa plenária. Dizer, senhor presidente, da alegria de do último dia 7 ter se comemorado o Dia do Jornalista Brasil afora, essa categoria extremamente importante para o país, extremamente importante pelo fortalecimento do Estado Democrático de Direito, e aqui em Conquista realmente temos uma escola de grandes profissionais. A exemplo de colegas aqui da Câmara, como o nosso dileto vereador Luiz Carlos Batista de Oliveira, um exímio jornalista, um exímio radialista, e que honra muito toda a categoria de Vitória da Conquista. Estender também esse abraço, essas felicitações aos demais jornalistas, a Jânio Freitas, que nos ouve aqui pela Rádio Câmara, a Deusdete Dias, a todos os demais. Falar, senhor presidente, de um tema extremamente importante. Hoje, em Vitória da Conquista, temos várias áreas descobertas no que diz respeito à falta de agente de endemias e agente de saúde. Foi feito em 2024 um concurso público, já se tem vários aprovados, inclusive com previsão de cadastro de reserva, e a administração municipal, passado mais de um ano, ainda não nomeou sequer um agente de endemias. Isso é algo extremamente sério, extremamente importante. Várias áreas descobertas, vereador Fernando Vasconcelos, principalmente na zona rural. A gente precisa, senhor presidente, a partir dessa casa legislativa, que está firme e forte em todas as demandas importantes da população de Vitória da Conquista, fortalecer essa cobrança para que rapidamente a administração municipal convoque e dê posse a esses concursados, principalmente agente de saúde e agente de endemias, que tão necessário é para fortalecer principalmente a parte de prevenção lá na ponta, lá nas comunidades. Falar também, senhor presidente, da importância de vários segmentos organizados. Conquista talvez seja diferenciada por conta disso. Tem um poder público, uma iniciativa privada pujante, e tem também representações que sempre está propiciando as discussões, o fortalecimento das pautas importantes. E nesse sentido eu gostaria de encerrar dizendo do papel hoje das pessoas que compõem o nosso museu pedagógico, que vem fazendo um trabalho de excelência ali, próximo ali à Praça Sabarreto, continua fazendo do possível ao impossível, no sentido de fortalecer a pesquisa, a extensão, ajudando assim a nossa universidade, a UESB, professores renomados, alguns já aposentados, como a professora Ana Palmira, a doutora Ana Palmira, o valoroso professor Rui Medeiros, e que agora, no final de março, eles fizeram também um evento simbólico aqui na Praça Tranquedo Neves, nesse memorial que simboliza os desaparecidos da ditadura militar. Eles fizeram um importante evento ali e serve esse momento para ilustrar. Para encerrar, excelência, que Vitória da Conquista, enquanto estruturas públicas, a iniciativa privada também acaba se aperfeiçoando nesses segmentos aí do terceiro setor, fortalecendo pautas importantes, a exemplo da educação, da cultura e reflexões importantes, como esse movimento, sempre lembrando o mal que a ditadura militar fez à nossa nação. No mais, muito obrigado, um excelente final de semana a todos.
Obrigado, vereador Anderson Ribeiro. Convido agora o vereador Nelson de Vivi para fazer uso da tribuna. Adicionar o tempo do vereador Paulinho Oliveira à fala do vereador Nelson de Vivi.
Senhor presidente Ivan Cordeiro, em nome do qual cumprimento a todos os colegas vereadores, em nome da professora Clecione Soares, que estava aqui presente lutando pelo precatório, cumprimento a todos os presentes da plenária e de forma especial cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Câmara, tanto da cidade quanto de toda a nossa zona rural. Senhores vereadores, a cidade grita, passa por dificuldades, muito, os bairros, as ruas esburacadas, a zona rural danificadas, houve muitas chuvas. Chuvas é uma bênção, é sempre bem-vinda, mas traz também o dano à infraestrutura. Estamos juntos lutando com o governo municipal, entrando em contato com os secretários, também com a prefeita, para que o mais rápido possível a administração pública possa dar uma resposta aos bairros, às ruas, à zona rural, de todo dano causado por essas intensas chuvas que caíram em Vitória da Conquista. Hoje conseguimos marcar uma reunião lá com o povo do distrito do São Sebastião, lá na pessoa de Valdir, Carlos, Nael, Celso, junto com a comunidade, vamos estar reunidos com a prefeita e com os secretários para tratar das questões do São Sebastião ali, que também estão lastimáveis. Mas outros bairros também, como Lagoa das Flores, região da Limeira, Capinal, as estradas ficaram muito danificadas também. O senhor secretário Breno Faria está trabalhando firme e forte e, se Deus permitir, no menor tempo possível, a cidade voltará ao seu patamar normal de ir e vir, recuperando todo esse dano causado pelas chuvas. Lá na região da Limeira já está se fazendo serviço lá para a região do Lagedinho, vai fazer do Riachinho, Boa Vista, Capinal, Periquito, estamos aguardando que vai vir para o Periquito, Bandinha, São Joaquim, Goiabeira. O dano foi quase geral e pediu um pouco de paciência ao pessoal, todos os vereadores, não só eu aqui, eu da minha parte, nas comunidades que eu faço política, estamos cobrando muito, alguns já estão sendo feitos, outros ainda está por fazer. Fomos também a semana passada na Lagoa do Boi, lá na região do Iguá, também danificou muito ali a estrada da Lagoa do Boi, mas já solicitamos lá para o secretário Breno. Pessoal, pode ficar tranquilo aí que as máquinas vão chegar, o patrolamento e o cascalhamento aí será feito e na medida do possível, e aí cremos que dando uma estiada boa, que parece que a previsão agora é melhorar o tempo aí, haverá aí uma melhora em toda a infraestrutura, tanto da cidade quanto de toda nossa zona rural. Hoje o foco é essa reunião marcada para o próximo dia 27 com a comunidade do distrito de São Sebastião, no gabinete da prefeita, junto com a prefeita, junto com os secretários, para a gente ali, tete a tete ali, conversar com a prefeita, falar das demandas, das dificuldades que tem passado a comunidade e para que soluções sejam tomadas. Nós encaminhamos para esses distritos do São Sebastião as emendas impositivas. Estamos aqui conversando com a presidência da Câmara, vereador ali, Fernando Jacaré, com todos os vereadores, para que conversemos melhor com o governo para que as emendas impositivas sejam iniciada aí o serviço, porque nós já estamos aqui no quarto mês do ano, quer dizer, um terço do ano já se passou e a notícia que nós temos é que não iniciou nenhuma emenda impositiva ainda a ser executada. Então nós temos que cobrar firme do governo para que agora, no quarto mês do ano, não ter feito ainda uma obra das emendas impositivas é triste. Eu coloquei emenda impositiva para a região da Limeira, para a região do Capinal, para o Iguá, para o São Sebastião, para os bairros aqui em Vitória da Conquista, como Patagônia, bairro Jurema. Colocamos emenda impositiva para várias comunidades que estão necessitando dessas obras, dessa intervenção do poder público, e estamos aqui agoniados, e na reunião com a prefeita eu vou voltar a conversar, porque no quarto mês do ano, nenhuma emenda impositiva ainda dos vereadores foi resolvida, foi executada a obra, a comunidade está passando por dificuldade, e essas emendas impositivas, como todos os vereadores colocaram, foi para toda a cidade. O vereador é o que está mais próximo do povo, que mais ouve o povo, anda nas ruas, anda na zona rural, vê as demandas, colocou as emendas impositivas, e o governo municipal tem a obrigação constitucional, legal, de executar essas obras, que o povo está agoniado, os vereadores também, na luta que tem, eu andando muito por aí, estou vendo a situação muito difícil, tem lugar ainda que se encontra ainda alagado nos dias de hoje, né? A Lagoa das Flores ali, São Sebastião, são os lugares mais baixos, que acumula mais água, tem muitas casas, muitas famílias e muitas dificuldades. Então, a solução e a cobrança que nós fazemos ao governo é que o governo acelere para fazer frente às dificuldades que passa a nossa comunidade, tanto os bairros daqui da cidade, quanto também toda a nossa zona rural, porque o recurso existe, a emenda impositiva foi posta, foi aprovada, é lei, está no orçamento e é obrigação do governo municipal executar essas obras. No mais, dá um bom final de semana a todos e um abraço.
Obrigado, vereador Nelson de Vivi. Nós faremos uma entrega de moção agora, por conta, no início, o pessoal não estava presente. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta seu aplauso ao mestre Giovanni, em reconhecimento à sua dedicação e relevante contribuição à comunidade. Convido o vereador Xandó para fazer a entrega da moção de número 191-2025. Podem adentrar.
Thank you. Oi. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui hoje entregando uma moção de aplauso ao nosso querido mestre Gelvani, que tem uma trajetória linda. Hoje, infelizmente, ele não pôde estar presente e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a condição de saúde dele. Mas hoje, essa comitiva de vereador, de capoeiristas, que veio para prestar essa homenagem, ele viria aqui hoje, mas decorrência do problema de saúde, não pôde vir. Mas nós mantivemos ainda esse momento dessa homenagem e nós vamos aí, mestre, na sua casa, nós vamos fazer uma bonita roda aí no Henriqueta Prates, vamos levar essa homenagem para o senhor com toda a capoeiragem de conquista, que é o que o senhor merece. Passar aqui agora para o contramestre Gelvani Monge. Gelvani Monge. Vamos passar aqui agora para o contramestre Luciano para fazer uso da fala.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciano, eu sou professor de educação física e contramestre capoeira, tenho uma longa trajetória na capoeira, sou professor da rede municipal e quando Gelvani foi homenageado aqui na Câmara pelo vereador Xandó, nós pensamos na sensibilização do indivíduo enquanto promotor de atividade física e Gelvani foi acometido de uma doença crônico-degenerativa chamada Parkinson. Então, esse problema de uma doença que não tem tratamento, mas ela só tem um controle, uma melhor qualidade de vida, eu, enquanto profissional de educação física e aluno do mestre Gelvani, quando posso, faço alguma sensibilidade, melhora da qualidade de vida a partir de alongamentos, de flexibilidade. E hoje, com a medicação, quem aqui da área de saúde sabe disso, os picos de medicação, quando acontecem, eles podem melhorar a qualidade de vida do indivíduo ou pode deixar ele acamado ou até mesmo sem a percepção do momento, do movimento, da fala. Então, o mestre Gelvani não pôde vir hoje para ser contemplado dentro dessa validade de uma representação social na qual a capoeira faz parte. Queria falar aqui do meu primeiro professor de capoeira, que foi o mestre Rubão. E assim, o que a gente está vendo hoje na educação pública, de uma forma geral no mundo, quanto de nós lembra do seu primeiro professor, da sua primeira professora, do seu primeiro educador? E hoje eu tenho a oportunidade de estar fazendo uma homenagem ao mestre Gelvani e, ao mesmo tempo, contribuindo que o professor Rubão foi meu primeiro professor de capoeira. E enquanto educador de sala de aula, quanto de nós valoriza o mais velho? E uma pergunta que fica no ar, que ninguém precisa responder: quem cuida do cuidador? Vou passar a fala para o mestre Dendê, agradeço a oportunidade que o mestre Xandó. É só mais um pouquinho, pessoal.
Bom dia a todos. Primeiro, é uma alegria estar aqui. Eu sempre que venho aqui, as minhas falas são meio revoltosas. Às vezes, não querem nem pleitear a fala. Nós precisamos ter espaços mais humanizados. Essa casa precisa ser uma casa de acolhimento. Eu acho muito importante a iniciativa do vereador Xandó e de outros vereadores que fazem também moções de aplauso e outras coisas por pessoas importantes dessa cidade, mas isso não enche barriga, isso não paga a conta de água, isso não paga a conta de luz. E se a gente tem uma pessoa que contribuiu tanto para a formação cultural e educacional dessa cidade através da capoeira e também da profissão que era militar, não pode ficar assim à mercê, né? À mercê de uma sociedade que vê o outro, se até compadece naquele exato momento, mas se esquece no momento depois. E nós temos um irmão agonizando, mas mesmo com as agonias, ainda continua se afirmando enquanto capoeirista. Então, obrigado, Xandó, pela oportunidade, a todos os capoeiristas presentes. Espero que essa casa possa ir lá, juntar vocês aí e visitar o nosso irmão Gelvani. Quem não conhece a história dele, procure saber, é um cara de uma contribuição muito importante, muito singular para a Vitória da Conquista e região. Obrigado.
Vamos juntar para tirar aqui a foto nessa recepção aqui. Capoeiragem, vamos para cá. Ó, o pandeiro, cadê o pandeiro? Queria aproveitar também a presença aqui dos vereadores, já para dizer de antemão, como eu falei, hoje ele viria, não pôde vir por uma questão de saúde. Eu vou encaminhar para os colegas vereadores a situação de saúde que o mestre Giovanni se encontra, e ele tem alguns exames bem caros para realizar, e a gente está fazendo uma vaquinha, estamos passando um livro de ouro, queria também pedir aí esse apoio, né? Vários aqui inclusive conhecem, como o vereador Anderson falou, né? Foi do boxe, foi do jiu-jitsu, foi uma referência das artes marciais de Vitória da Conquista e da Bahia, com o mestre King Kong de Salvador, né? Uma das lendas da capoeira de conquista. Então a gente segue firme. Mestre Giovanni, a capoeira está com o senhor, como é o lema dele?
Pânico, terrorismo e inflamação.
Salve, mestre Giovanni, axé capoeira.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, a vereadora Cris Rocha.
Senhor presidente Luciano, senhores e senhoras vereadoras, público presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação desta casa, bom dia. Nessa manhã eu gostaria de iniciar minha fala trazendo uma preocupação que tem chegado com muita frequência ao nosso mandato, que é o atraso na realização de cirurgias eletivas e ortopédicas aqui em Vitória da Conquista. Estamos falando de procedimentos que não são apenas números em uma fila, são pessoas que aguardam há meses ou anos, muitas vezes com dor, com limitação, com a qualidade de vida comprometida, esperando por uma cirurgia que antes era realizada com mais regularidade em unidades como o Hospital Unimec e o Hospital Santa Clara. A população tem relatado uma demora acima do razoável e nós sabemos que quando a saúde atrasa, o sofrimento aumenta. Eu, inclusive, já levei essa demanda para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu fui informada de que alguns contratos estavam sendo refeitos, estavam sendo renovados, e que isso justificava o atraso dessas cirurgias. Mas é preciso deixar claro que a população não pode esperar. A saúde é prioridade e exige agilidade. Por isso, eu reforço aqui o pedido para que a Secretaria de Saúde, a nossa secretária, possa regularizar essa situação com urgência e apresentar soluções rápidas. E nós seguiremos acompanhando e cobrando essa demanda. E ainda, com muita alegria, né, não poderia deixar de falar hoje, eu quero registrar que ontem nós estivemos no evento de lançamento do show do Frei Gilson. Eu faço parte da comissão de organização desse show, né, que acontecerá no dia 14 de novembro, no Parque de Exposições, às 16 horas. Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis para venda. Não perca a oportunidade. Quem quiser participar e adquirir, pode entrar no link das redes sociais da Arquidiocese, nos pontos físicos e também nas paróquias Catedral, Rainha da Paz e Dulce. Será um momento especial de fé, de união, de família e, com certeza, de muita conversão para todos nós. Eu quero aqui convidar toda a população de Vitória da Conquista e toda a região para poder participar. E, por fim, claro, não poderia deixar de parabenizar o nosso arcebispo Dom Vitor e toda a Arquidiocese pela organização desse grande evento e que, com certeza, vai deixar rastros de santidade e de muita luz e de muita fé aqui na nossa cidade. E para finalizar, que hoje eu serei breve, eu queria saudar a nossa liderança de Bate-Pé, Cal, né, e em nome dele, todas as lideranças da zona rural, onde nós temos forte atuação, né, vale lembrar que o meu compromisso, o compromisso do meu mandato, tem como prioridade o homem e a mulher do campo. Então aí fica meu abraço para toda a nossa querida e amada zona rural de Vitória da Conquista. No mais, eu quero desejar um ótimo fim de semana a todos e muito obrigada pela atenção.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, vereador Luiz Carlos Dudé. O professor futuro deputado federal. Aliás, o próximo, né? O próximo deputado federal. Não, aí é o grande articulador.
Hoje eu venho a essa tribuna, presidente em exercício, Luciano Gomes, com esta frase que marcou a história de um importante município da Bahia e da nossa região sudoeste. Eu sabia, Tremedal. Era assim que o querido amigo que ontem nos deixou começava a fazer a sua fala, os seus discursos, os seus pronunciamentos na cidade de Tremedal. Ontem, a cidade de Tremedal ficou triste. A nossa região entristeceu. A política regional que liga Tremedal à Vitória da Conquista, de uma ligação histórica ao longo do tempo, com figuras como o Birajara Brito, com figuras como Clóvis Ferraz, com figuras como Adelmário Pinheiro e com figuras como Joaquim Nonato da Silva. E ontem nós perdemos nosso Nonato, de uma história belíssima da política regional. Prefeito por várias vezes da cidade de Tremedal. O seu amor por aquela terra era algo incondicional, algo que marcou a história daquele povo, de cada homem, de cada mulher e de cada criança. Eu quero abraçar Dona Magda, a viúva, e todos os seus filhos em nome de Mateus, dizer que estamos em oração pela família. Repentinamente, ele nos deixou, mas deixou também um legado de retidão e, sobretudo, de amor ao próximo e, em especial, o amor ao povo de Tremedal. Vá com Deus, querido amigo. Que Deus o acolha no reino da glória e que possa abraçar os seus familiares e amigos aqui na terra. Não haverá de ter tristeza e sim saudade. Sobretudo, eu sabia Tremedal, Joaquim Nonato e Tremedal sempre. Muito obrigado.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, o vereador Márcio de Vivi.
Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, bom dia, presidente, bom dia todo especial ouvinte da Rádio Câmara, tanto na zona urbana, tanto na zona rural. Quero começar aqui fazendo um agradecimento especial ao secretário, Emanuel da Embasa. E Emanuel